Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12:15, uma ótima tarde para você. Está no ar o Jornal do Meio Dia. A partir de agora você fica bem informado de tudo que está acontecendo no Brasil e no mundo. Oferecimento Natura e Leos, quanto mais você compra, mais você economiza. Natura e Leos, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus e Leos, economiza em tudo para o seu negócio e para a sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá completo para suas compras com segurança e conforto. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução. 12:15, está no ar o Jornal do Meio Dia. Ao meu lado hoje, o Renatinho Bad Boy. Bad, muito boa tarde para você.
Boa tarde a você, Carlinha. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E uma boa tarde especial à nossa querida Kátia Gomes, que hoje está aniversariando. Saúde, paz, felicidades, tudo de bom para ela. E aqui, já sabe, na Gabi, né? Aniversariante do dia tem direito à sua folga. Coisa boa, viu? Lembrando que o nosso Jornal do Meio Dia está chegando e trazendo os destaques de hoje. As principais notícias dos principais jornais de toda a região. Lembrando também que hoje, Carlinha, comemora-se o Dia do Prefeito, Dia da Engenharia. Isso mesmo, dia 10 de abril de 2026.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Doze horas e 16 minutos, e a gente começa as manchetes de hoje com o jornal Tribuna da Bahia, Salvador. Fiocruz mantém alerta para síndrome respiratória grave.
O dia Teresina, a PPM vai propor limite de 400 mil para gastos de prefeituras com shows.
Jornal do Meio Norte, Teresina, polícia do Piauí apreende fuzis e grande quantidade de drogas em sítio alvo de operações lá no Maranhão.
Jornal do Comércio, Recife, TCE firma acordo com o Estado para destravar obras do canal do Fragoso em Olinda.
Diário do Nordeste, Fortaleza, transporte público será mais barato e terá reforço de frota no aniversário de Fortaleza.
Tribuna do Norte, Natal, estudante agride colegas e fere 10 pessoas após surto em escola de Parnamirim.
Gazeta de Alagoas, Maceió, operação da Polícia Federal investiga tráfico de drogas via Correios.
O Imparcial São Luís, Lula sanciona leis para reforçar combate à violência contra mulheres.
Jornal da Cidade, Aracaju, mesmo com guerra, IPEA prevê crescimento de 1,8% do PIB.
Correio Brasiliense, Distrito Federal, cientistas chocados. Objeto de 2000 anos pode ser o primeiro computador da história.
Zero Hora, Porto Alegre. Alcolumbre marca sessão para analisar veto de Lula sobre pena de 8 de janeiro.
Folha de São Paulo. Empresário confessa fraudes nos descontos do INSS e assina acordo de delação com Polícia Federal.
Essas são as principais manchetes que circulam hoje nos principais jornais do país. Vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio Dia.
12:18, a gente começa o Jornal do Meio Dia de hoje trazendo informação, claro, daqui de Ilhéus. E a gente traz a informação aqui que UPA 24 horas promove capacitação para fortalecer atendimento a pacientes graves. Com o objetivo de qualificar ainda mais assistência prestada à população, a UPA 24 horas da Avenida Esperança realizou ontem uma capacitação voltada para enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam na unidade. O tema abordado foi a abordagem inicial ao paciente grave com risco de deteriorização orgânica, um dos pilares para o atendimento eficaz em situações de urgência e emergência. A iniciativa faz parte de uma série de treinamentos que também serão realizados nos dias 17 e 30 de abril, ampliando o alcance da qualificação entre os profissionais de saúde, com o objetivo de qualificar ainda mais a assistência prestada à população. A UPA 24 Horas da Avenida Esperança realizou ontem uma capacitação voltada, aí, né, como eu acabei de falar, para enfermeiros e técnicos de enfermagem que atuam aqui na cidade. A capacitação reforça o compromisso da Prefeitura de Ilhéus por meio da Secretaria Municipal de Saúde em investir na qualificação dos profissionais e garantir um atendimento cada vez mais ágil, humanizado e eficiente para a população.
Vacinação contra a influenza intensificada em Ilhéus diante do aumento de casos graves na Bahia. A campanha de vacinação contra a influenza, popularmente conhecida como a gripe, teve início no final de março e segue até o mês de maio aqui em Ilhéus. A mobilização ocorre em um momento de alerta na saúde pública, diante do aumento expressivo dos casos de síndrome respiratória aguda grave em todo o estado da Bahia. De acordo com a técnica de imunização da rede de frio de Ilhéus, Valquíria Cardial, é fundamental que a população pertencente aos grupos prioritários procure as unidades de saúde o quanto antes para garantir a proteção. A campanha começou no final de março e segue até maio, mas é importante que as pessoas não deixem para a última hora. Precisamos que esse público venha logo receber a dose, reforçou. Dados recentes apontam um cenário preocupante. Os casos de strike por influência cresceram 191,95% na Bahia. Foram registrados 254 casos entre 1º de janeiro e 27 de março deste ano, contra 87 no mesmo período de 2025, conforme boletins da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia. A strike representa as formas mais graves da infecção respiratória e pode levar à morte. Nesse primeiro momento, a vacinação está direcionada aos grupos prioritários, que inclui crianças de 6 meses a menores de 6 anos restantes, puérperas, até 45 dias após o parto, e idosos com 60 anos ou mais, considerados mais vulneráveis a complicações e internações. Também fazem parte do público-alvo trabalhadores da saúde, professores, povos indígenas, quilombolas e pessoas em situação de rua. A lista contempla ainda pessoas com comorbidades ou deficiência permanente, além de profissionais das forças de segurança e forças armadas, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, portuários, trabalhadores dos correios do sistema prisional e a população privada de liberdade. A meta estabelecida pelo Ministério da Saúde é imunizar 95% do público prioritário, com destaque para crianças, idosos e gestantes. Apesar disso, a adesão ainda é considerada baixa. O Ministério da Saúde avalia constantemente a procura. Se a cobertura for baixa, pode demorar mais para ampliar a vacinação para outros grupos. Por isso, é essencial que o público prioritário faça a sua parte, destacou a técnica.
Agora 12 horas e 23 minutos, vamos falar de um caso que vem sido citado, né, nas redes sociais, nos blogs, sites, que é o caso aí do casal. Primeiro foi encontrado o rapaz, em seguida encontraram a moça, e investigações avançam sobre essa tragédia que vitimou o casal aqui em Ilhéus. O caso envolvendo as mortes da Samara da Silva Lago, de 42 anos, e o seu companheiro Sandro Daniel, popularmente conhecido como Loli, continua mobilizando a atenção da comunidade ilhéense e das autoridades policiais. À medida que as diligências prosseguem, detalhes sobre a conturbada dinâmica do relacionamento do casal começam a emergir, revelando um histórico marcado por conflitos constantes e crises de ciúmes possíveis, elementos, né, que compunham um ciclo recorrente de separações e reconciliações. Embora mantivessem um vínculo afetivo, eles não residiam sob o mesmo teto, ou seja, eles não moravam junto. O Sandro vivia no bairro São Miguel, enquanto a Samara residia na localidade do Marciano, situada entre os bairros do Malhado e Barra de Itaipe. A apuração técnica e criminal está agora sob a condução rigorosa do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim. O delegado Helder Carvalhal, à frente da equipe de investigação, ele trabalha intensamente para montar o quebra-cabeça que cerca os dois óbitos, buscando esclarecer não apenas a autoria e a motivação por trás da morte da Samara, mas também confirmar todas as circunstâncias que envolvem o suposto suicídio, né, do Sandro Daniel, encontrado dias antes em uma área de praia na zona norte da cidade. O objetivo da Polícia Civil é oferecer à sociedade uma resposta definitiva sobre o desenrolar dessa tragédia que chocou a região. Diante do clima de comoção, amigos e familiares de Samara e Sandro aguardam com angústia por justiça, reforçando que este é mais um episódio que exige transparência e rigor nas apurações para que não reste qualquer dúvida sobre o ocorrido. Inclusive, na manhã de hoje, né, familiares e amigos aí da Samara fizeram uma manifestação às margens da BR-415, inclusive para pedir, né, para que as autoridades elucide, de fato, esse caso que até então não está, de fato, esclarecido.
Ok, acidente entre carro e moto deixa mulher ferida na BR-415 em Itabuna. Um grave acidente de trânsito foi registrado por volta das 18h30 de ontem na BR-415, nas imediações da empresa Padim, localizada no bairro Ferradas, em Itabuna. A colisão, que envolveu um carro de passeio e uma motocicleta, mobilizou equipes de socorro e chamou a atenção de quem trafegava pelo trecho no início da noite. Conforme informações enviadas por um internauta à redação do blog Verdinho Itabuna, um casal ocupava a motocicleta no momento do impacto. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada pela Rodovia Federal, ou melhor, pela Polícia Rodoviária Federal, PRF, que esteve presente no local para realizar o registro da ocorrência, organizar o fluxo de veículos e colher elementos que possam esclarecer as causas da colisão. Com a chegada das equipes de resgate, a cena foi marcada pela presença de duas ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU, que prestaram atendimento necessário às vítimas. A passageira da motocicleta, uma mulher, recebeu os primeiros cuidados da equipe do SAMU ainda no local e, devido à necessidade de avaliação médica especializada, foi encaminhada ao Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde do condutor da moto ou sobre possíveis ferimentos sofridos por ele, assim como detalhes acerca dos ocupantes do veículo de passeio.
12 horas e 27 minutos, 88291029. Esse é o nosso WhatsApp, está disponível para você fazer a sua denúncia, interagir com a gente aqui no Jornal do Meio-Dia. 11h27, vamos para o intervalo comercial, Renatinho?
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Agora 12h35, estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia nessa tarde de sexta-feira, 10 de abril de 2026. Uma ótima tarde para você conectado, para você sintonizando 102,9, para você no carro, no trabalho, para você almoçando, ouvindo o Jornal do Meio-Dia. Olha só, pessoal, varejo alimentar cresce, viu? Cresceu 1,4% no primeiro trimestre, mas vendas em volume caíram. É o que aponta estudos e a gente traz agora essa informação aqui no JMD. O varejo alimentar fechou o primeiro trimestre deste ano com crescimento de 1,4%, no faturamento em relação ao mesmo período de 2025, segundo o levantamento da consultoria Scantec, que monitora aí cerca de 45 mil pontos de vendas aqui no Brasil. Apesar da alta, o resultado ficou abaixo da inflação do período e foi puxado principalmente pelo aumento de preços. Em média, os produtos ficaram 3,6% mais caros. Por outro lado, o volume de vendas caiu. A quantidade de itens comercializados recuou 2,1% no trimestre. O atacarejo foi o segmento mais impactado, com queda de 1% no faturamento e de 3,8% nas unidades vendidas na comparação anual.
Olha, a polícia apreende drogas e simulacro de arma em operação da Fazenda Grande do Retiro. Uma ação policial realizada na noite de ontem resultou na apreensão de drogas e outros materiais ilícitos na localidade conhecida como Diva Pimentel, no bairro Fazenda Grande do Retiro, em Salvador. Segundo o site Alô Juca, a polícia informou que a operação foi conduzida por equipes do Pelotão de Emprego Tático Operacional, PETO, da 9ª Companhia Independente da Polícia Militar. Durante a incursão, os agentes localizaram um simulacro de arma de fogo, além de porções de maconha, cocaína e lança-perfume. Também foram apreendidos materiais utilizados na fabricação e no acondicionamento de entorpecentes. Apesar da apreensão, ninguém foi preso durante a ação. Todo o material recolhido foi encaminhado à central de flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.
Vamos falar de Copa do Mundo agora, né? É um dos assuntos também mais citados aí na TV, na internet. E a Copa do Mundo de 2026, ela vai ter novas regras, viu, pessoal? Para você que gosta de assistir a um jogo de futebol, a Copa do Mundo vai ter essas novas regras aí, mudanças no VAR e também no tempo de jogo. A Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, terá um pacote de mudanças nas regras com o objetivo de tornar o jogo mais dinâmico e reduzir interrupções. As novidades envolvem substituições mais rápidas, limite de tempo em lances parados, alterações no protocolo médico e ampliação da atuação no árbitro de vídeo. Entre as principais mudanças está a obrigatoriedade de jogar, de o jogador substituído, deixar o campo em até 10 segundos. Caso não cumpra o prazo, o atleta que entrará terá de aguardar um minuto para acessar o gramado, deixando a equipe temporariamente com um a menos. Outra alteração impacta diretamente a reposição de bola. Jogadores terão até 5 segundos para cobrar laterais e tiros de meta após a autorização do árbitro. Se o tempo for ultrapassado, a posse poderá ser revertida para o adversário ou resultar em escanteio. Já o VAR terá atuação ampliada. A tecnologia poderá intervir em casos de segundo cartão amarelo para evitar expulsões equivocadas, além de revisar marcações incorretas, de escanteios. As mudanças fazem parte de um esforço da FIFA para reduzir a cera, né, dar mais ritmo às partidas e aumentar a precisão das decisões dentro do campo. A expectativa é de que as novas regras deixem os jogos mais rápidos e com menos interrupções ao longo do torneio. Essas e outras informações você confere no Gabriela Esportiva, às 18 horas aqui na Gabi.
Ok, olha, o Senai abre 230 vagas em pós-técnicos com 100 bolsas. O Senai Bahia está com inscrições abertas para 230 vagas em cursos pós-técnicos do estado. No total, 100 são destinadas a bolsas de estudo. As oportunidades contemplam 11 cursos que equivalem a uma especialização e são voltadas para candidatos com formação técnica ou graduação, seja bacharelado ou tecnológico. As inscrições seguem até o dia 3 de maio e as aulas têm início previsto para 4 de maio. No caso das bolsas, elas são exclusivas para alunos diplomados em cursos técnicos ou de graduação da própria instituição, desde que atenda aos critérios estabelecidos em edital disponível no site do Senai Bahia. Anota aí, hein? www.posttecnico.senaibahia.com.br. Com duração de 10 meses, a formação pós-técnica tem como objetivo atender a demanda crescente da indústria por profissionais especializados, especialmente diante das transformações da indústria 4.0 na busca por sustentabilidade nos processos produtivos e no avanço de tecnologias e energias renováveis. As aulas podem ocorrer nos formatos remoto, presencial ou híbrido, a depender do curso escolhido. Entre as opções disponíveis estão áreas como biotecnologia vegetal, cibersegurança, desenvolvimento de aplicações para inteligência artificial, robótica industrial, sistemas fotovoltaicos e tecnologia e inovação em cosmético, entre outras. De acordo com o Senai Bahia, a oferta foi definida com base em estudo de mercado que considera o volume de contratações e as demandas da indústria. As oportunidades dessas áreas apresentam salários que variam de R$ 3.500 até 20 mil mensais.
Vamos falar de Mega Sena, para você que ainda tem a esperança de ficar milionário em 2026. Olha, tá aí uma chance, hein? Mega Sena acumula, o prêmio principal vai para 40 milhões. E aí, Bad Boy, esse valor para você?
Resolveria muita coisa, viu, Carlinha? E de sobra.
Muita coisa, né, Bad? Pois é, então aproveita, viu? Aproveita aí o horário de almoço, porque nenhum apostador acertou as 6 dezenas do concurso de número 2.994 da Mega Sena realizado ontem. E o prêmio acumulou e está estimado em 40 milhões para o próximo sorteio. Os números sorteados foram 01, 10, 23, 31, 40 e 55. 47 apostas acertaram 5 dezenas e irão receber R$ 33.985 cada. 2.909 apostas acertaram 4 dezenas e irão receber R$ 905,11 cada. Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20 horas, horário de Brasília, de sábado. Em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou no aplicativo da Caixa Econômica Federal.
Olha, o Brasil e Estados Unidos anunciam ação conjunta contra o crime organizado. O governo federal anunciou hoje, em Brasília, uma iniciativa conjunta com os estados para intensificar o combate ao crime organizado transnacional. A ação, batizada de Ação Brasil-Estados Unidos contra o Crime Organizado, prevê integração de inteligência e operações entre os dois países, com foco na interceptação de remessas ilegais, especialmente de armamentos e entorpecentes. A medida será formalizada por meio de uma cooperação entre a Receita Federal do Brasil e a Customs and Border Protection, órgão responsável pelo controle de fronteiras norte-americano. O anúncio será feito pelo ministro da Fazenda, Dário Durigan, durante a agenda oficial na Esplanada dos Ministérios. A iniciativa integra o projeto MT, Mutual Interdiction Team, que estabelece uma estrutura de colaboração direta entre os dois países para troca de dados, análises conjuntas e ações coordenadas. O objetivo central é ampliar a capacidade de respostas diante de organizações criminosas que operam em escala internacional, utilizando rotas comerciais para o envio de produtos ilícitos. Segundo o governo, a cooperação faz parte de um esforço mais amplo de aproximação bilateral, inserido no contexto do diálogo entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A agenda busca fortalecer mecanismos conjuntos de segurança e enfrentar redes criminosas, com atuação além das fronteiras nacionais.
Agora 12 horas e 45 minutos, faltando 15 minutos para uma da tarde. Bad, dá para liberar a participação do ouvinte, Renatinho? Ou a gente segue por aqui?
Pronto, vamos seguindo.
Vamos seguir. Olha só, vamos falar do preço do petróleo, gente. Uma coisa que vem... preocupando muita gente, né? Chegou a subir, subiu 98 dólares, mas se estabiliza à espera de negociações no Oriente Médio, viu? Então, portanto, o preço do petróleo chegou a superar acima dos 98 dólares, mas recuou e registra estabilidade nesta sexta-feira, gente. Com os investidores aguardando a primeira reunião entre Estados Unidos e Irã, marcada para este sábado no Paquistão. É esperado também um debate entre autoridades de Israel e Líbano. Os ataques israelenses ao território libanês motivaram os iranianos a paralisarem o tráfego no Estreito de Hormuz, por onde passa 20% da produção mundial de petróleo e gás. A interrupção causou incerteza sobre a manutenção do cessar-fogo de 2 semanas anunciado na última terça-feira. Na noite de quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos, o Donald Trump, ele questionou a medida e disse que o Irã está fazendo um trabalho muito ruim sobre a passagem de petróleo pelo estreito, sem entrar em detalhes. Em meio à indefinição, o contrato de junho do barril Brent, referência mundial, chegou a subir 98,24 dólares, alta de 2,42 às 5h45, horário de Brasília. Depois de ficar na casa dos 97 dólares desde a abertura das negociações, após atingir o ápice, ele voltou a transitar em torno dos 96 dólares. Às 9, o preço estava em 96,6 dólares, variação positiva de 0,15%.
Ok, e a gente continua seguindo com o nosso Jornal do Meio-Dia. Lembrando, daqui a pouquinho, a Onda Tarde tem mais uma super edição do Pagode Brasil. Para você que tá aí, ó, almoçando, para você que já almoçou, tá relaxando, tá ouvindo a Gabi e tá sempre mantendo a trilha sonora do seu dia a dia. Olha, gente, preço dos alimentos em março. O que ficou mais caro e o que ficou mais barato? Os preços dos alimentos aceleraram de 0,26% em fevereiro para 1,56% em março e foram os principais responsáveis pela alta da inflação no mês, que subiu 0,88%, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A alta foi puxada pela alimentação no domicílio, que subiu 1,94%, bem acima de fevereiro, que era 0,3%, com destaque no avanço dos preços do tomate, 20,31%, da cebola, 17,25%, da batata inglesa, 12,17%, do leite, longa vida, 11,74%, e das carnes, 1,73%. Os alimentos acima foram os que mais pesaram na inflação no período, por estarem entre os itens mais consumidos pelas famílias e assim terem maior impacto sobre o índice geral dos preços. Mas quando considera apenas os maiores altas percentuais, destaca-se também a cenoura e a abobrinha. Já entre as maiores quedas estão o abacate e a laranja Bahia.
Vamos trazer uma notícia de última hora aqui, gente. Acabou de acontecer em Itabuna, infelizmente, né? Um incêndio destruiu uma oficina lá no bairro Pedro Jerônimo e deixou um trabalhador ferido. Um incêndio de grandes proporções destruiu uma oficina mecânica no bairro Pedro Jerônimo na manhã de hoje, já no finalzinho da manhã de hoje, e um trabalhador ficou ferido durante o incidente. E olha, de acordo com informações, o fogo começou enquanto o veículo passava por manutenção. A suspeita é de que um curto-circuito na bomba de combustível tenha provocado as chamas, que se espalharam rapidamente devido à presença de materiais inflamáveis no local. Além de atingir a estrutura da oficina, o incêndio também danificou veículos que estavam no estabelecimento e alcançou aí uma residência localizada no andar superior do imóvel. Uma idosa que mora no local precisou sair às pressas para evitar maiores riscos. Equipes do Corpo de Bombeiro foram acionadas e conseguiram, né, controlar o fogo. O trabalhador ferido sofreu queimaduras, mas não há detalhes atualizados sobre o estado de saúde dele. As causas do incêndio devem ser confirmadas após avaliações. Então tá aí, né, esse incidente que aconteceu na manhã de hoje em Itabuna, no final da manhã de hoje de Itabuna, com um trabalhador ferido e bastante pânico, né, na localidade, já que acabou atingindo também uma residência que fica acima desse estabelecimento comercial. 12h51, 12h51, Vamos falar de concurso? Bora! O Exército abriu inscrições para o concurso público de admissão aos cursos de formação da Escola de Saúde e Formação Complementar no Exército, em Salvador, tá? Para o ano de 2027. Então, presta atenção que ao todo são 227 vagas disponibilizadas aos candidatos em diferentes especialidades de nível superior. As inscrições estão abertas até 12 de junho. As vagas abertas são para profissionais de nível superior de ambos os sexos. Os critérios de idade para ingresso na carreira variam conforme cada especialidade e estão descritos nos editais específicos disponíveis no site da ESFCEX. O concurso é composto por 4 etapas. Vai ter exame intelectual com provas em diversas cidades no território nacional, vai ter inspeção de saúde, exame de aptidão física e avaliação psicológica. Na área da saúde, o concurso abriu vagas para oficiais médicos, farmacêuticos e dentistas. Para os médicos, são 109 vagas do âmbito nacional, em variadas especialidades, com os formandos podendo servir em qualquer parte do Brasil. Olha que bacana. Os locais de destino só são divulgados em uma fase mais avançada do curso e são preenchidos conforme a ordem de classificação dos alunos. Também foram disponibilizadas aos médicos 43 vagas de âmbito regional. Nesse caso, o candidato define para qual vaga específica de cada cidade listada no edital quer concorrer já no ato da inscrição. Ainda na área da saúde, há oportunidades para profissionais de farmácia e também odontologia. São 8 vagas abertas para farmacêuticos, incluindo farmácia oncológica, e outras oito para dentistas de diferentes especialidades. Os alunos da área de saúde são promovidos a primeiro tenente ao final da 37ª semana de formação. E oficiais, dentistas e farmacêuticos podem alcançar até o posto de coronel ao final da carreira. Na situação dos médicos, os postos máximo é de general de divisão. Já para o concurso, para o quadro complementar de oficiais, foram abertas 57 vagas, incluindo ampla concorrência e cotas determinadas por legislação. E foram contempladas aí as especialidades, né? Administração, ciências contábeis, comunicação social, o jornalismo, direito, economia, enfermagem, estatísticas, a informática, psicologia, pedagogia, medicina veterinária, magistério em biologia, física, geografia, história, inglês, italiano, matemática, português e química. O curso de formação de oficiais do quadro complementar também tem duração de 37 semanas. Ao final do período de formação, o aluno é promovido ao posto de primeiro-tenente. Ao longo da carreira, o oficial do QCO desempenha diversas funções de assessoramento técnico, podendo alcançar o posto de coronel após promoção ao longo do tempo. 12h55, Renatinho Bad Boy.
Ok, tem mais informações chegando aqui, Carlinha, inclusive sobre uma proposta que o governo está estudando para ajudar os trabalhadores a pagarem sua dívida usando aí o FGTS. É isso mesmo, o governo estuda liberar cerca de 17 bilhões do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, para ajudar trabalhadores a pagar dívidas. A proposta ainda está em análise pelo Ministério do Trabalho e pode ser lançada nos próximos dias. A iniciativa, no entanto, não deve contemplar todos os brasileiros. O foco será em pessoas de menor renda, com exclusão de quem recebe salários mais altos, como na faixa de R$20 mil, por exemplo. O entendimento da pasta é que essa faixa renda teria mais condições de arcar com os débitos. O Ministério, no entanto, não detalhou se já existe um teto salarial específico devido a essa proposta. Já a segunda medida divulgada anteriormente prevê a liberação de cerca de 7 bilhões para aproximadamente 10 milhões de trabalhadores. O valor é destinado a quem aderiu ao saque aniversário, foi demitido e teve parte do saldo do FGTS bloqueado como garantia de empréstimos bancários. Na prática, essa segunda proposta busca desenvolver, ou melhor, devolver, valores que ficaram bloqueados além do necessário nessas operações. Quando o trabalhador antecipa o saque aniversário, a Caixa Econômica Federal refém e retém parte do saldo do FGTS como garantia de empréstimo, uma espécie de reserva para cobrir o pagamento caso o trabalhador tenha dificuldades de quitar a sua dívida. Segundo o Ministério, no entanto, esse bloqueio costuma ser superior ao valor real da dívida. Em um exemplo citado, podem ser retidos 10 mil como garantia para cobrir um débito de R$ 6.400. A diferença, que não corresponde à dívida, fica indisponível para o trabalhador.
12 horas e 57 minutos, vamos finalizar? Renatinho Bad Boy, o Gabriela, o Jornal do Meio Dia de hoje.
É, e aproveitando para desejar mais uma vez os parabéns para a nossa querida Kátia Gomes, que esteve ausente da bancada hoje devido ao seu aniversário, não é isso?
Isso, parabéns, Kátia, muita paz, muita saúde, aproveite seu dia. Vambora? Vamos embora?
Jornal do Meio Dia fica por aqui no oferecimento de Natura Ilhéus. Quanto mais você compra, mais economiza. Natura Ilhéus, Avenida Tiradentes, no centro. Mix Mateus, economize em tudo para o seu negócio e para sua casa no Mix Mateus. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex, seu futuro é o Nex. Inscrições abertas, você... em evolução. A Carlinha continua, mas a gente se encontra amanhã às 8 da noite aqui no Power Hits, não é isso, Carlinha?
É isso, 12h58, tá chegando o Pagode Brasil. Obrigada, Renatinho Bad Boy.
Ok, ótima tarde pra você, Carlinha.
Tchau, tchau.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.